há certos prazeres que nos trazem culpa. Muitas pessoas sentem ou já sentiram vergonha de dizer que dançam funk brasileiro, assistem Big Brother ou ouvem Mariah Carey. Por que alguns objetos culturais são mais socialmente aceitos do que outros? Conversamos com o ator e pesquisador Romeu Costa sobre seu espetáculo Mariah Carey, no qual se pôs a investigar a liberdade com que nos permitimos gostar de algo que é condenável socialmente. Vem com a gente que está começando mais um podcast.
I don't know her.
Este é o podcast I Don't Know Her, Culturas e Tendências. O podcast que usa cultura pop como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, exploramos um tema do nosso Zeitgeist com convidados especiais. Destacamos objetos culturais que apontam tendências de estilo de vida e comportamento. E para ficar atualizado, pode seguir o nosso blog idkh.home.blog e nosso perfil no Instagram, @idkhpodcast. E também no Twitter, @idkhpodcast. @idkhpodcast.
I don't know her.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast I Don't Know Her, Culturas e Tendências. E a gente está aqui começando uma nova temporada, nossa quinta temporada já de podcast. Então eu tenho aqui meu parceiro de guerra, João Bafa.
Olá!
E estou aqui também com um grande convidado especial, um ilustríssimo ator, diretor, professor acadêmico, pesquisador científico dedicado à Uniciência e Teatro, dirigiu várias peças com cientistas como performers e é estrela, gente, de um espetáculo maravilhoso que se chama Mariah Carey. Romeu Costa!
É sempre muito assustador quando alguém nos apresenta enumerando todas essas coisas que tu acabaste de fazer. Parece que não sou eu, parece que é outra pessoa.
Gente, mas é. E é uma pessoa brilhante, gente. Ele é. Então, conta um pouquinho para os nossos convidados. Quem é o Romeu?
Então, o Romeu é uma pessoa que nasceu em Aveiro, numa cidade ao longo, virada para o Oceano Atlântico, uma cidade relativamente pequena, sei lá, diria que era uma cidade média de Portugal, e que desde sempre teve muita vontade em fazer parte das... tudo que era criação, não é? De criar coisas. E depois o Romeu acabou por vir aos 18 anos para Lisboa, para estudar teatro, e a partir daí trabalhou sempre como ator, principalmente, e nestes últimos anos comecei também a criar as minhas próprias ideias, os meus próprios projetos. É claro que, como tu disseste, comecei em 2009 a trabalhar com investigadores, com cientistas, através de um projeto que a Europa tem, que a União Europeia tem, que é a Noite dos Investigadores, em que todos os anos se celebra a ciência e se tenta aproximar a ciência do público em geral, e onde nós trabalhamos, onde nós convidamos os investigadores para fazerem num projeto stand-up comedy. Portanto, os investigadores faziam stand-up comedy das suas próprias vidas, e depois noutro projeto foi, pegando um pouco no trabalho do Augusto Boal e do Paulo Freire, da lógica do teatro oprimido, foi fazer um espetáculo de teatro fórum com investigadores. E no fundo, sim, este espetáculo da Mariah Carey acaba por ser, ao fim destes anos todos, assim, um objetivo incrível que me permitiu, pronto, conciliar aqui a arte com a ciência.
Muito interessante, porque o Leandro, quando estava falando sobre o que ele ia perguntar para você, Romeu, ele disse para mim uma frase do Paulo Freire. Eu não sei se você chegou a passar para ele. E agora você falou que fez uma peça baseada no Paulo Freire, ou estava estudando. Teatro do Oprimido, que você disse, o sonho do oprimido é ser opressor. Achei muito engraçado isso, que o Leandro não sabia. E tipo...
É muito engraçado porque, de alguma forma, estamos sempre, parece que estamos sempre a falar das mesmas coisas, só que usamos formas diferentes de falar das mesmas coisas.
E agora a gente vai começar já diretamente a nossa entrevista com esse grande artista que está aqui com a gente, o Romeu. E para quem não sabe, quem não assistiu ainda, quem não está em Lisboa, a gente tem aqui um espetáculo maravilhoso que ele está estreando, que é a Mariah Carey. Vocês vão ver lá o link com mais informações no nosso blog. Mas para quem não assistiu, é um espetáculo em formato bem inovador, que traz a ciência, como o Romeu estava falando aqui, que a pesquisa dele é muito voltada para a ciência, para levar a ciência para o palco, né? E explora de forma inteligente o prazer culpado, que é aquilo que a gente chama de guilty pleasure, né? Que sentimos em ouvir algo que não é socialmente bem aceito. E, Romeu, conta um pouquinho para a gente, então. Como que surgiu a ideia do espetáculo? É, primeiro veio a Mariah ou primeiro veio o guilty pleasure?
Bom, primeiro veio a Mariah.
Né?
Ela está no meio de nós.
Sim, ela está no meio de nós.
E portanto,
93,3% das pessoas concordam.
É isso. Eu dou aulas de comunicação de ciência aqui na Universidade em Lisboa, na Universidade Nova, a alunos de doutoramento. E é um trabalho tão incrível. As pessoas estudam e investigam coisas tão incríveis que eu fico sempre muito surpreendido pela quantidade de riqueza que as investigações têm e de pormenores e de campos de investigação incríveis, que tenho sempre muita pena que as pessoas, não é? A população de uma forma geral, não tenha acesso a estes trabalhos. E então eu gostava muito de construir um espetáculo que explorasse um pouco a ciência e o teatro. E eu acho que a Mariah Carey, eu sendo um fã da Mariah Carey, ela está sempre presente na minha vida de alguma forma. Mesmo que eu esteja assim mais afastado dela em alguns períodos, eu volto sempre à Mariah Carey de alguma forma. É como se fosse uma medida qualquer que me ajuda a perceber onde é que eu estou e onde é que eu estive e para onde é que eu vou. Pode ser assim um bocadinho estranho para quem não partilha desta minha paixão, não é, por ela, mas eu acho que qualquer um de nós tem sempre este medidor, quer seja uma cantora, quer seja um artista, quer seja um autor, quer seja, sei lá, quer seja um amigo, quer seja um familiar, não é? Portanto, eu acho que nós temos sempre estas referências à nossa volta. E a Mariah Carey, de alguma forma, sempre foi uma referência à minha volta. E eu gostava muito de poder fazer dela um espetáculo de teatro. Mas é muito complicado pegar numa cantora pop
Sim.
e fazer dela um espetáculo de teatro. E então eu achei que, através da palestra performance, que é um dispositivo que, não sendo nenhuma novidade no mundo teatral, assim, em termos de mundo, a verdade é que em Portugal sempre se explorou muito pouco, não é? Esta lógica de palestra, não é? Em que uma pessoa, supostamente um investigador, preparou o resultado de uma investigação e está a falar com o público sobre ela.
É um formato meio TED Talk, né?
É, meio TED Talk. A TED Talk, não é, veio, de alguma forma, também aproximar ainda mais dos investigadores e a ciência do público em geral. Sim. E através de um formato muito, muito eficaz e muito sedutor, porque a preparação é tão grande, a clareza das mensagens é tão grande, a forma como se conta a história é tão eficaz que a TED Talk é o sucesso que é. E eu acho que, de alguma forma, este espetáculo também vem na sequência do sucesso que é a TED Talk, a comunicação de ciência. E achei, portanto, que a palestra performance seria ótima para poder falar de Mariah Carey. Uhum. É claro que eu podia ter feito um espetáculo em que eu criava uma história, um cenário, uma família fictícia, e se calhar um adolescente seria assim uma espécie de alter ego meu, que andava a ouvir Mariah Carey pela casa, e a família toda representaria aqui um pouco a sociedade e dizia: para de ver a Mariah Carey, tu não vais conseguir ser um bom profissional, um bom trabalhador, se estiveres sempre a ver a Mariah Carey, ela não te vai trazer nada de bom para a vida, não é? Portanto, podia ter pegado um pouco por essa perspectiva da ficção, mas achei que um investigador tentar analisar teoricamente, cientificamente, analiticamente, pragmaticamente a Mariah Carey seria suficientemente estranho, mas muito interessante ao mesmo
Sim.
tempo. E então foi isso que aconteceu. Portanto, a Mariah Carey veio primeiro, o meu trabalho em ciência ajudou-me a perceber de que forma é que isto poderia acontecer, e o Guilty Pleasure, a dada altura, apareceu também na minha cabeça como possibilidade para justificar isto tudo. Se eu falar de Guilty Pleasure, eu consigo falar de Mariah Carey, consigo falar de todas as Mariah Careys que cada um de nós tem e que tem vergonha. E também, por outro lado, o Guilty Pleasure permite falar de coisas que nós fazemos na intimidade e que não fazemos em público. E, portanto, esta esfera do privado e do público, eu também acho que seria um ótimo mote para fazer um espetáculo. E usar-me como objeto de estudo, não é? Portanto, este investigador que fala, mas ele próprio também se coloca como objeto de estudo e dar o corpo às balas. E, portanto, ridicularizar-se, fazer as pessoas rirem-se através dele, mas sempre com o objetivo de depois chegar a um sítio mais profundo e mais significativo das nossas vidas, do facto de estarmos vivos, de como é que nós sobrevivemos socialmente a estes esquemas todos que nós somos obrigados a ter que pactuar de alguma forma. Desculpa, Leandro, tens que me calar porque eu...
Não, pode. Eu
não me calo, é com mais cerejas. Vou sempre tirando e vou sempre alimentando a conversa.
Sim, perfeito. Não, e é muito interessante você falar dessa ideia da ficção, porque você chegou lá de alguma forma no espetáculo, sem querer dar muitos spoilers, mas para aquelas pessoas que não viram ainda, quem viu vai entender, que é quando você entra naquela parte mais intimista no fim e você começa a descrever sua relação pessoal e sua adolescência, sua relação com as músicas. E eu me identifiquei muito com aquilo porque era a minha relação também, aquela ideia de pegar o Discman na época com fone de ouvido no escuro do meu quarto, chorando com as canções, porque eu pensava, alguém entende, né?
É isso mesmo. É
Não, e eu
mesmo.
Acho que essa passagem, você está falando de comunicação de ciência, que eu acho que é hoje em dia é um tema muito importante, dado que nós temos uma corrente de pessoas muito anti-ciência no mundo. Eu sinto que a peça passa tão bem do momento da ciência para o momento pessoal. No início da peça, eu lembro de me perguntar assim, tá, mas e a Mariah Carey?
A nossa brincadeira era essa, não é? Portanto, nós chamamos as pessoas para dentro de uma sala de teatro nacional, não é? Que é um teatro burguês, não é? Ou potencialmente conservador, mesmo que não seja. Chamar as pessoas para dentro da sala e dizer assim, olha, este espetáculo chama-se Mariah Carey e escreve-se como nós dizemos em português. Primeiro. E depois, a primeira coisa que nós falamos não tem nada a ver com Mariah Carey.
Exato.
Sim, exato.
E depois ela vai surgindo aqui e ali, exato. E de repente ela entra e a porta já, o portão já está todo escancarado.
É isso.
Ela entra assim a jorrar como uma cascata.
Exato. Depois eu parei para pensar e pensei, bem, eles foram envolvendo as pessoas, envolvendo. E aí chega uma hora que você recebe aquilo tudo que você já sabe.
E a nossa ideia, quer dizer, pelo menos a minha lógica é vamos atrair as pessoas através da intelectualidade e do pragmatismo. E então vamos lhe dar o discurso científico.
Sim.
E depois das pessoas se rirem, não é? Imagina que nós estamos aí para o alto mar. Então, para nós passarmos a zona da arrebentação das ondas, é sempre aquela, sei lá, quando as pessoas se riem muito, não é? De Guilty Pleasures, riem-se, a Mariah Carey, ha ha ha, Mariah Carey é uma cantora pop, baixa cultura, ha 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 ha. E depois do barco passar essa zona toda de rebentação em que as pessoas já riram, já deitaram cá para fora de alguma forma, então aí nós conseguimos chegar ao alto mar e aí conseguimos falar de coisas mais profundas. Então, quase que o esquema do espetáculo é um bocadinho este, não é? Portanto, faz este percurso para que as pessoas consigam rir e deixar as suas defesas de lado, para depois então conseguirem emergir dentro do universo deste investigador, não é? Que neste caso sou eu.
E o cenário também ajuda muito isso, não, Romeu? Porque você tem várias formas de interagir com toda essa como é que se diz?
Com este dispositivo, não é?
Com esse volume de informação.
Isso.
Você interage com ele de diversas formas. Nós, espectadores, estamos quase participando, porque você escreve, você projeta, você...
Isso, é muito interativo, não é? É muito interativo. Sim, nós depois descobrimos a dada altura que a primeira parte mais científica, por exemplo, tinha que ser muito divertida. E durante uma altura dos ensaios, nós não percebemos isso. Portanto, era assim uma apresentação o mais científica possível, o mais académica possível, séria. Uhum. E depois percebemos que, para que o final do espetáculo funcione, a primeira parte tinha que ser repensada. E então nós fomos descobrindo isso à medida que os ensaios foram acontecendo, não é? É a maravilha estar a fazer, não é? Estar a construir um espetáculo, é que nós, quando começamos, nós não sabemos como é que vai ser o resultado final, não é? Nós, a cada dia é que nós vamos descobrindo, não é? Experimentando, é que nós vamos percebendo o que é que vai ser, não é? O que é que vai ser.
Quem determina o que é socialmente aceito, Romeu?
Sei lá, a forma como a sociedade está organizada é tão hábil na forma como te condiciona o teu comportamento, que tu nem percebes, não é? A quantidade de informação. Por exemplo, olha, ontem estava com a minha irmã e estávamos a ouvir, ela estava-me a mostrar uma música, e era uma música que era um grupo de rapazes que estava a cantar essa música, e dizia, e fazia qualquer, assim, um apelo de agora só as raparigas é que mexem a bunda. Então, a música era muito divertida, não é? A minha irmã estava-me a contar como se fosse uma coisa muito divertida, e que é uma coisa divertida. Sim. E estava a dizer, o meu sobrinho, não é, que tem 3 anos, gosta muito desta música, não é? E reage muito a ela. E então, eu estava a ler a letra da música e eu achei, uau, isto é extremamente machista, extremamente misógino. De repente, a minha perspectiva era de uma consciência tão diferente daquela com que as pessoas ouvem uma música divertida, não é, que as faz dançar. E de repente estava a pensar, uau, uma música que vende, que é divertida, está a perpetuar uma forma de nós nos relacionarmos socialmente, não é? Portanto, que é achando ótimo que um grupo de homens faça uma música a dizer agora só as mulheres é que mexem a bunda. Então pronto, assim, um exemplo de repente este constrangimento social pode vir, sei lá, deste tipo de princípio. Sei lá, a igreja é determinante, e nós também falamos muito no espetáculo sobre isso, que veio assim uma longa tradição, não é? Tipo, da religião associada ao poder, e de que forma é que a religião manteve o seu poder, não é? Sempre tentando nunca perder o seu próprio poder, e para isso teve que, pronto, fazer uma gestão pouco religiosa, diria. Sim. Eu, não é? Pouco humana. Eu acho que nós agora podemos olhar para trás, não é? E como temos acesso à informação, nós conseguimos colocar em perspectiva a história da igreja e dizer, uau, ok, isto aqui correu mesmo muito mal, estas Sim. opções aqui foram mesmo muito más.
Usando o eufemismo, né?
Isso, ok, podiam ter sido melhores aqui neste século todo, nestes 100 anos, a coisa podia ter corrido melhor, verdade? Assim, meio a brincar, não é? Mas depois nós somos resultados disso, não é?
Portanto, exato.
Eu tendo 42 anos, faço parte de uma família, não é? Que tem uma tradição, não é? De relação com a igreja, de relação com o Estado, com a obediência, por sobrevivência, não é? Porque as minhas famílias vêm de classes sociais baixas, portanto tiveram que trabalhar, não puderam ter acesso a uma educação qualificada, e portanto foram sobreviventes. Eu felizmente faço parte de uma geração que teve acesso à educação e que, enquanto artista, consigo pensar o mundo, não é? Ou consigo pô-lo em causa, ou consigo me distanciar da multidão e dizer assim, espera lá, eu acho que isto não faz muito sentido. Mas percebo que, pronto, percebo que nós somos resultado de um passado, temos que perceber que passado é esse, mas temos que desejar um futuro melhor para nós próprios. E este espetáculo da Mariah Carey, acho que é a minha tentativa de olhar para o meu passado e pensar sobre ele e tentar perspectivar, sei lá, um futuro mais democraticamente, isto é, que as pessoas consigam conviver melhor com as diferenças e que as diferenças não sejam um problema, que não haja culpa, por exemplo, que só haja prazer naquilo que nós fazemos.
E agora me veio um meme que surgiu lá em 2020, na época do início da pandemia, quando a Mariah deu uma entrevista para, eu acho que foi para V Magazine, eu não lembro qual foi a revista, em que ela falou que nós fomos socializados para acreditar que a pobreza é um fracasso pessoal e não dos nossos sistemas.
Isso mesmo.
Começaram a viralizar, Mariah é socialista e tal.
Que eu acho que tudo que a Mariah não é.
Exatamente. O suprassumo do capitalismo.
não tem uma consciência, não é, que eu gostaria que tivesse, ou como eu tenho, ou como eu fui aprender a ter. Portanto, essa perspectiva ela não tem. Mas ainda assim o espetáculo fez-se com outras dimensões. Construiu-se.
Exato, não. E eu acho que essa maré política é uma coisa que é muito recente, essas palavras que ela tem dado agora, tipo, muito depois do livro dela lançado e tal, que ela começou a ter.
Eu acho que o livro dela foi assim uma nova porta que ela nos mostrou, não é? Muito mais realmente preocupada com esta questão. É claro que nós, sabendo, sei lá, conhecendo algumas músicas dela e perceber porque é que ela escreveu as músicas que escreveu, como seja o Outside ou tantas outras músicas, nós percebemos que sempre houve aqui uma luta, não é, entre o facto de ser birracial, não é? Portanto, segundo a cultura norte-americana, de estar sempre a ter que escolher entre a família africana ou a família branca.
Branca, sim.
Mas eu acho que com o livro dela, eu acho que tomou uma dimensão diferente, ou pelo menos eu, ao ler
Sim.
a biografia dela, fiquei assim muito mais sensibilizado para aquilo que foram as lutas dela, assim, no dia-a-dia, não é? Na logística do dia-a-dia, que uma pessoa não percebe, não é? Nós não temos a dimensão da intimidade da vida destas pessoas, não é? Porque elas promovem outras coisas, não é? Nós não pensamos que ela sofreu na escola primária de bullying, não é? E aqueles episódios que ela descreve, que são todos horríveis. Mas depois também é isso que a faz, pronto, ser a pessoa que é e ter feito o que fez e ter escrito o que escreveu.
Não, e a maturidade para escrever, ela escrever certas letras como Close My Eyes, sabe? Looking In, é muito resultado dessa vida que ela teve, e eu acho que isso proporcionou com que ela tivesse essa habilidade de escrever essas letras e escrever coisas que a gente se identifica hoje, sendo também pessoas que estamos ali à margem da sociedade, né?
Mas só se os fãs hardcore é que conhece, portanto, esta dimensão do trabalho dela, porque aquilo que funciona como, não é, como promoção do trabalho dela são os singles, não é? E os singles são sempre músicas que captam a atenção das massas. Portanto,
Total.
Outside, Looking In, Close My Eyes, não é? Portanto, são tudo reflexões que ela faz dentro de um fogo de artifício que é o álbum. E de
Sim,
repente há assim
total.
umas possibilidades muito, muito sombrias, não é? Portanto, são sombrias. E eu gosto muito dessa dimensão da Mariah Carey. Eu acho que é isso que me aproximou em 97, quando eu realmente comecei a olhar para ela. É claro que já a conhecia, mas em 97.
Ah, eu também. Foi em 97 que eu comecei a ser mais hardcore, assim. Do
Portanto,
Butterfly.
eu acho que o Butterfly realmente trouxe uma dimensão inesperada, não é, dentro do mundo da Mariah Carey, e eu acho que isso conectou-nos muito com ela e connosco próprios, se calhar. E foi através de uma amiga minha, pronto, que me disse: olha, tens que ouvir esta letra. E de repente eu olhei e pensei: uau, esta é Mariah Carey que eu conheço dos videoclipes, não é, tipo, e dos tops, e não percebia que de repente há toda aqui uma dimensão mais profunda das letras, não é, uma reflexão sobre ela própria.
Sim, exato. E você falou também da igreja, a gente falou sobre a culpa cristã, e já que a gente está falando de Outside, é muito interessante essa música, ela é quase que um símbolo entre os fãs que são também da comunidade LGBT ou pessoas negras, porque é uma música muito íntima e que é uma que fala da birracialidade dela, né? E é um dos momentos mais comoventes do espetáculo para mim, que é quando você mergulha nessa música Outside e utiliza ela para falar sobre como que nós queremos fazer parte, como nós queremos muito fazer parte, mas ainda somos outsiders, né? Seja por sermos queer, negros, imigrantes, mulheres, etc. Né? E vem todo o peso da culpa cristã por a gente ser dessa forma que não é da norma, né? Isso é algo estrutural para você? Como é que se processa essa dinâmica social?
Pô, eu acho que fazer este espetáculo, não é? É óbvio que é uma coisa que me incomoda e que eu acho que eu posso ajudar-nos a tomar mais consciência sobre estes mecanismos através do guilty pleasure, não é? O guilty pleasure é suficientemente divertido para se falar sobre isso, mas é muito significativo porque estamos a falar de culpa, não é? Estamos a falar de prazer, estamos a falar de divertimento, estamos a falar de uma leveza que de alguma forma parece que às vezes não querem que exista, não é, nas nossas vidas.
Sim.
Não é? Leveza, simplicidade, alegria pura. Quer dizer, e na verdade, Leandro e João, eu ao pensar neste espetáculo, eu pensei, é claro que a Mariah Carey estava sempre aqui de alguma forma à minha volta, mas eu também pensei, o que é que eu tenho medo de falar? E eu acho que aquilo que eu tiver medo de falar vai dar um bom espetáculo, porque eu vou estar-me a colocar num sítio de reflexão e vou-me obrigar a uma certa fragilidade, que eu acho que isso vai comunicar muito com o público, qualquer que seja a história. E
Sim.
então eu pensei, uau, aquilo que eu morro de vergonha que as pessoas saibam é que eu gosto de Mariah Carey. Porque eu venho do mundo, o mundo do teatro é um mundo à partida muito intelectual.
Sim.
E portanto, se nós dissermos que, é claro que não existe nenhum código de conduta à entrada da porta do teatro, não é? Mas uma pessoa sente no corpo que em determinados contextos, em determinados ambientes, há certos temas que tu podes falar, há outros temas que não podes falar. E isso é
Sim.
algo que nós inconscientemente fazemos na vida lá fora, porque precisamos de sobreviver. Então nós, para sobreviver, dizemos, ok, eu aqui posso dizer isto, eu aqui não posso dizer isto. E eu acho que isto é normal, portanto, eu acho que isto não vai deixar de existir. A questão é que não haja a culpa associada a isto, portanto, que eu não chegue a casa e me martirize, não é? Portanto, sei lá, com um pau qualquer a bater nas minhas costas, não é? Dizer, meu Deus, eu gosto de Mariah Carey, que vergonha, que vergonha. Mas é simplesmente dizer, ok, há pessoas que não entendem isto, que eu
Sim.
gosto, mas eu vivo bem com isso e está tudo bem, e está tudo bem. Portanto, eu acho que de alguma forma, eu, Romeu, aos 42 anos, decidi fazer um espetáculo sobre isto porque de alguma forma eu achava que eu não convivia de uma forma saudável com isto. E então decidi fazer sei lá, se estivéssemos a falar há um ano, eu iria mentir, iria dizer, negar tudo isto que eu estou agora aqui a afirmar. Porque era o sítio onde eu estava, não é? Eu agora, depois deste processo todo, construir este espetáculo e depois da reação das pessoas, e no fundo é isto que me aproximou de vocês os dois, não é? Foi este espetáculo, foi este percurso e esta luta que eu fiz comigo próprio que me trouxe estas coisas todas maravilhosas, não é? E está a trazer. E depois desta reação, vale mesmo a pena corrermos este risco de mostrarmos aquilo que mais nos fragiliza. E então é uma tentativa minha, não é, de conseguir sobreviver e de poder partilhar a minha experiência com o mundo, que é aquilo que mais tem vergonha, não tem de ser uma coisa horrível, pode ser algo que te distingue, que te torna único, mas tu continuas a fazer parte de um grupo que é a humanidade, e que não há mal nenhum nisso.
Sim. E você se sente ainda um outsider? Você fala de uma coisa que eu me identifiquei muito, que é ouvir a música outside e cantar na frente do espelho, e você ter aquele
Isso.
sentimento de que queria fazer parte, mas você não consegue porque você é diferente, sabe?
Eu acho que sinto-me sempre outsider, de alguma forma. Eu acho que, como artista, eu acho que estou sempre num sítio em que não estou completamente com a multidão, estou sempre um bocadinho afastado. E eu acho que agora convivo, se calhar, mais confortavelmente com isso, ou se calhar houve alturas, não é, no meu passado em que isso foi mais complicado de aceitar. Eu acho que agora aceito essa forma de estar diferente, porque eu acho que se estiver muito próximo da multidão, eu acho que não sei quem eu sou. Então eu preciso de me afastar um bocadinho para perceber quem eu sou, e não há mal nenhum nisso. Mas sei lá, por exemplo, quando nós estamos a ensaiar e nós fazemos um horário assim mais normalizado, isto é, trabalhamos manhã tarde, e de repente quando eu saio ao final do dia e toda a gente está a sair ao final do dia para ir para casa, eu gosto de fazer parte da norma. Aí nesses períodos, por exemplo. Ou quando vou ao supermercado, toda a gente está a ir ao supermercado e digo, uau, que bom que é fazer parte dos mesmos horários do mundo inteiro. Mas eu acho que depois não aguento muito tempo se for sempre assim. Portanto, eu acho que 2 meses é bom, mas ao fim de um tempo eu depois tenho que fazer uns horários diferentes. Eu não posso estar a fazer o que toda a gente está a fazer. Acho que a minha alma inquieta de artista, não é? De querer repensar e pôr tudo em causa e digo, ok, se toda a gente está a esta hora, porque é que nós não podemos ir a outra hora? Pronto, eu estou sempre assim. Mas a coabitar muito mais com o fato de ser um outsider. Tranquilo, pronto, acho que é a idade. Acho que a idade te dá isso. Mas considero-me sempre um outsider. Considero-me sempre um outsider, de alguma forma.
Muito bom. É interessante que o espetáculo ele é escrito como nós falamos, né? Você já falou sobre isso, Mariah Carey, né? E você, em várias partes do espetáculo, você brinca com isso, até com Guilty Pleasure também, escrevendo como nós
É,
falamos.
nós escrevemos tudo que é a língua inglesa escrita, nós fazemos assim numa espécie de português fonético, não oficial, não é? Mas assim, uma espécie de linguagem criada por nós. Que, por exemplo, a minha mãe, não dominou inglês, portanto, sempre que nós tínhamos que comunicar ou deixar alguma coisa escrita, nós tínhamos que facilitar o mais possível. E então sempre foi muito divertido, estás a ver, entre mim e os meus irmãos, essa linguagem secreta que nós usávamos.
Que
Que
legal.
engraçado, assim.
Por exemplo, eu tive um cão que se chamava Blake, não é Blake escrito como se fosse língua inglesa, não é Blake, mas de repente, para nós escrevermos entre nós de repente decidimos que Blake era Blei, um quê de quá-quá, um U e um E. Esta lógica fazia todo o sentido neste espetáculo, não é? Portanto, nós não vamos
Sim.
excluir ninguém só por não dominar o inglês, vamos é colocar toda a gente ao mesmo nível. Portanto, quem sabe inglês vai ter um jogo de tentar decifrar aquilo que já sabe.
Sim. Sim.
Quem não conhece o inglês vai pensar: ah, uau, isto afinal não é assim tão complicado como parece à
Sim.
partida. Pronto, é assim um jogo, se calhar mais bem sucedido para algumas pessoas, se calhar não funciona para outras, mas o nosso objetivo foi este, não é? Portanto, de brincar um bocadinho com a língua inglesa, não é? Portanto, que a língua inglesa é
Sim.
uma chatice.
E relacionando isso à Maraia, é muito interessante que você parte da uma parte da metade para o fim do espetáculo, você começa a humanizá-la mais. Você acha que as pessoas conseguiriam gostar mais da Maraia se as pessoas conhecessem mais a história dela e um pouquinho mais dessas músicas retrospectivas que a gente falou, tipo Looking In, Outside, ao invés de só Touch My Body e Fantasy?
Isso. Eu acho que eu vejo pela minha equipa, não é? Portanto, ninguém da equipa que eu juntei para construir este espetáculo partilha do meu guilty pleasure de gostar de Mariah Carey. Portanto, as pessoas foram descobrindo uma Mariah diferente e eu acho que isso é revelador, de que há realmente uma dimensão da Mariah Carey que as pessoas não conhecem e que, ao conhecer, faz com que as pessoas se aproximem mais. Mas eu não acho que seja, eu acho que não seja uma regra. Portanto, eu não acho que sei lá, ok, tu percebes que há um ser humano ali por trás daquela marca, não é? Daquele produto mercantilista, percebes que há uma pessoa, e uma pessoa que passou por várias fases da vida e que tentou sobreviver o mais possível a tudo e tentar ser feliz e tentar ter liberdade, pronto. Mas ainda assim há pessoas que acham que, quer dizer, mesmo as letras outside, looking in, portanto, mesmo as letras mais introspectivas, há pessoas que acham que não são suficientemente profundas e que não são suficientemente interessantes musicalmente para as tocar. Isso é legítimo. E eu percebo também. Portanto, eu acho que o espetáculo não vai fazer com que todas as pessoas agora gostem da Mariah Carey. Mas eu acho que de alguma forma pode desmistificar uma ideia pré-concebida que tinham, não é? De um estereótipo. Porque a verdade é que a Mariah Carey também tem promovido, não é? Principalmente nestes últimos anos, tem promovido uma imagem de si própria que afasta muito, não é? Portanto, afasta muito de uma certa humanização, porque de repente
Sim.
tudo é tão fake, tudo é tão exagerado, tudo é
Aí,
tão pouco
vamos esquecer que
sincero.
existiu aquela série do I, Mariah's World.
É, Mariah's World, mesmo estes especiais de Natal são tão over the top, de
Sim,
repente, eu tenho muita
tipo,
dificuldade.
vamos
Pronto,
dizer.
eu se calhar faço assim parte, dentro da Lambly, eu se calhar faço parte daqueles assim mais. Pronto, que aponta o dedo e diz assim: porquê estes especiais de Natal? Estás a ver? Tipo, o que é que aconteceu aqui? Não basta teres dinheiro e vestir roupas incríveis, tem que haver sentido, estás a ver, para as coisas.
Ah, Romeu, por que ela. Ninguém pode deixar um Photoshop na mão daquela mulher, que ela é maluca.
É isso, eu acho que
Ela
o problema. O
retoca
problema
tudo! Ela retoca
é
tudo!
isso, o problema é esse. Ela ficou com o power do. As credenciais do Photoshop
Sim!
e ela agora não deixa ninguém aproximar-se daquele programa de computador. Então, ela pronto, é um bocadinho surreal, não é? Porque parece que ela vive
Sim.
naquele mundo. Há dias estavam-me a perguntar: ok, tu fizeste agora um espetáculo sobre a Mariah Carey, tu gostavas de conhecer Mariah Carey? E eu pensei assim. Eu acho que não quero conhecer Mariah Carey, porque. E ela vai estar tão em volta numa equipa, vai estar tão fora da realidade, que eu não vou conseguir conversar com ela sobre o
É verdade.
outside, sobre o close my eyes, sobre. Eu acho que ela já está num sítio tão diferente da vida dela,### Portanto, se eu estivesse com o Mariah Carey, eu acho que tinha que ser durante um fim de semana, tinha que haver álcool e nós tínhamos que ter assim por fases, estás a ver? Portanto, a fase em que ela está a defender e eu também vou estar a defender, temos que comer, tem que haver álcool, vamos estar mais descontraídos e ao fim, sei lá, de um dia e meio, então aí é que nós já conseguiríamos começar a conversar naquilo que eu gostava de conversar com ela.
Gosto dessa ideia. Eu quero estar
portanto, eu acho que conversar com ela tudo bem, mas dei-me 3 dias.
Sim, eu adorei essa ideia. Um fim de semana em Aspen com Maraia.
Não era, sei lá, no, na zona onde os empregados estão, estás a ver? Portanto, ali a comer um pão com queijo e a beber um chocolate quente, estás a ver? Assim, uma coisa mais descontraída, porque eu acho que
Aspen
também pode não ajudar muito. Pronto, a minha perspectiva é mais esta, não é? Portanto, tentar humanizar o mais possível a Mariah Carey. Mas adorava sentar-me com ela, claro. E sei lá, ajudá-la a tirar a maquilhagem, a tirar a laca do cabelo, a tirar aquela roupa toda, estás a ver? E estar assim de pijama, um ao lado do outro, e a dizer assim: ok, vamos conversar, agora vamos realmente conversar sobre a vida, sobre o mundo, sobre estas coisas todas.
E aí, voltando para o que o João tinha mencionado do Paulo Freire, porque, por exemplo, eu julgo que houve Eminem e Kanye West. Então, será que a gente também pode se tornar culpado daquilo que também nós somos vítimas?
Eu acho que nós não temos que gostar de tudo. Eu acho que é bom nós não gostarmos de tudo, é bom haver diferença. Eu acho que opressor é uma palavra tão forte, não é? Eu tento não reger a minha vida, não é? com essa energia. Mas eu acho que um oprimido que quer ser opressor, eu acho que é sempre uma pessoa mal resolvida, não é? Portanto, em que o objetivo é oprimir, não é? Portanto, eu acho que o objetivo nunca é oprimir. O objetivo é tu conseguires perceber a tua vida de forma a que não haja opressão, não é? Que tu ganhas empoderamento sobre a tua vida, mas que depois também queiras, não é? Que haja uma justiça e uma harmonia constante, pronto, que não haja aqui um volte-face qualquer. Não é? Aquilo que nos distingue nunca devia ser um problema. Devia ser a primeira coisa que eu gostaria de saber era porque é que tu não ouves, porquê, não é? Porque é que tu não ouves? E aprender com a tua experiência.
Muitas questões misoginistas e o Kanye West por questões racistas e políticas.
Isso, pronto, eu acho isso muito interessante.
Que é o que a gente já falou algumas vezes aqui também, que é aquela questão de julgar sem conhecer, né? Conhecer e perceber se gostam ou não, né?
Eu acho que às vezes quem julga, eu acho que diz mais acerca das pessoas que estão a julgar do propriamente daquilo que as pessoas estão a julgar.
Você chegou a um ponto em que você conseguiu superar essas barreiras da culpa, da inferioridade, colocar a Mariah dentro do teatro conservador em Portugal, que a gente falou, não é um teatro conservador de fato, mas ele tem uma figura de
respeito, claro,
conservadoras e tal, assim, né? Como é que foi esse processo para você?
Olha, eu e a Marta Carreiras, nós fomos, há cerca de 2 anos, nós apresentámos a proposta deste espetáculo ao Teatro Nacional, não é? E dissemos, olha, nós temos esta ideia para fazer este espetáculo. E na altura o Tiago Rodrigues e a Magda Bizarro, que estavam à frente da direção artística do teatro, ficaram logo muito interessados, não é? E programaram o espetáculo para esta altura. O espetáculo na altura tinha outro nome, nem se chamava Mariah Carey. Chamava-se Walk Woman. Walk Woman. Pronto, brincava um bocadinho com esta lógica de eu nasci em 1979, é um investigador que vai estar a olhar para a sua vida e vai estar a refletir sobre o que é que foi crescer em Portugal, crescer em Aveiro e para Lisboa e ter a Mariah Carey como cantora predileta. E então, em 1979, assim, nas pesquisas assim, iniciais que eu fiz, eu percebi que a Sony, que foi a editora da Mariah Carey nos anos 90, lançou em 1979, no ano em que eu nasci, o Walkman, não é? O leitor portátil de cassetes. E então eu achei que, pronto, que era um refrão engraçado, que ter este título, em vez de ser Walkman, ser Walkwoman, e de alguma forma homenagear, não é, as mulheres cantoras que nós levamos nas nossas cassetes e que nos dão instruções para a vida. E eu acho que o facto de nós mudarmos para Mariah Carey foi para tornar mais clara a provocação que nós estávamos a fazer dentro do Teatro Nacional, que é um teatro elitista, não é? Portanto, o teatro de alguma forma é uma forma de arte um pouco elitista, não é? Portanto, intelectualiza-se muito, ou pelo menos Portugal tem assim uma longa tradição da intelectualização do teatro, da literatura. E então a nossa ideia era Pronto, era questionar um pouco esses cânones, não é? Portanto, esses cânones estéticos, literários. E trazer uma figura pop como figura de estudo, não é? Do nosso espetáculo. E eu acho que, desde há 2 anos atrás até agora, em que o espetáculo já estreou, eu acho que eu próprio fiz aqui um percurso de me apaziguar com a minha culpa, não é? De me apaziguar com as minhas vergonhas e, principalmente, no contexto deste trabalho em equipa, não é? Portanto, estas pessoas que fizeram parte da equipa, foi com elas que eu fui me mostrando, não é? Me revelando, assumindo as minhas inseguranças, os meus medos, as minhas vergonhas e as minhas culpas, e, na verdade, perceber através deles que tudo isso está na minha cabeça, não é? Portanto, toda a culpa, toda a vergonha é o meu olhar sobre mim próprio. Eu, crescendo em Aveiro, eu fui construindo e percebendo que eu não tinha lugar aqui, não é? Em Aveiro. E, portanto, tive que encontrar o meu lugar no mundo, não é? Quando eu encontro o meu lugar no mundo, e agora aos 42 anos, eu percebo que eu posso me tranquilizar relativamente aos meus medos e às minhas fobias e aos meus traumas, de alguma forma. E o projeto ajudou-me nesse sentido. Eu imagino que há pessoas que 42 anos que não tenham o privilégio de estar num contexto e numa fase da vida apaziguada consigo próprios, que não consigam fazer isto, não é? Portanto, eu não acho que todas as pessoas aos 42 anos vão estar neste sítio. Eu, por acaso, fui aos 42 anos, há pessoas que aos 20 e conseguem fazer isto muito mais cedo.
Pronto, eu estou no 37 ainda no trajeto, gente. Se eu chegar aos 42, chega lá, estou feliz.
Mas é incrível vocês terem um podcast em que se chama I Don't Know Her e que, de repente, promove este tipo de questionamento e de reflexão. E eu acho que se eu fosse mais novo ou se eu fosse adolescente hoje em dia, teria beneficiado muito deste tipo de conversa, deste tipo de diálogo que vocês estão aqui a promover. Pronto, agora só aos 42 anos é que eu consigo ter acesso a eles. E também por causa do trabalho que eu fiz, não é? Que nos aproximou. Portanto, a vida também é muito engraçada.
E você estava falando que o nome da peça seria outro, e é engraçado. Eu estava imaginando aqui, se o nome da peça ainda fosse o antigo, talvez isso. A gente não saberia sobre a peça.
É verdade. A gente descobriu a peça de uma maneira muito engraçada.
Porque uma prima minha estava aqui visitando Lisboa, ela vive em Marselha, e o Leandro estava contando sobre a paixão dele pela Mariah Carey, né? Todo mundo acha muito engraçado e tal, e ficou muito interessado sempre.
Eu sou dessas pessoas que as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, eu acho tão admirável você ter coragem de falar que você gosta da Mariah Carey.
E aí ela tava hospedada ali no Rossio ou em algum lugar assim próximo do teatro, e ela chegou um dia falando pra gente: olha, tem um stand-up da Mariah Carey.
Tão bom.
Gente, não é possível. Dona Maria fazendo um stand-up da Mariah Carey.
E afinal era.
Foi assim que a gente foi pesquisar e descobriu.
E, portanto, vocês são o resultado da alteração do título.
Exato.
Foi mesmo bom. Que bom.
E é engraçado que, por estar escrito dessa forma, a família dela é francesa. Eles não conseguiram entender o que estava escrito. Então ela tem que explicar.
Pois. Isto vai ser um problema quando nós formos levar o espetáculo para fora de Portugal. Pronto, vamos ter que perceber o que é que funciona. Não é? Na língua portuguesa funciona de uma determinada forma. Se nós formos à Espanha, nós temos que perceber aqui que jogo é que a gente terá de fazer para que o espetáculo consiga chegar a outros sítios, mas nós gostávamos muito.
Então existe a possibilidade de ele sair do país, né?
Ah, claro, sem dúvida nenhuma. Nós agora pronto, isto são várias fases quando uma pessoa monta um espetáculo, não é? Como vos falei, há 2 anos estávamos a apresentar esta proposta ao Teatro Nacional à procura de financiamento, não é? Para termos condições para podermos construir isto tudo, e o espetáculo tem a coprodução com o Teatro Nacional de Lisboa e com o Teatro de Matosinhos, o Constantino Neri, onde nós vamos já agora no dia 18 de março, vamos ali à região do Porto apresentar o espetáculo.
Ora então, pessoas do Porto, atenção,
Porto, arredores, Matosinhos, Leça de Palmeira, Valongo, Guimarães, bora!
Bora.
Muito bom.
Venham, é uma sala grande, portanto consegue acolher todos vocês. Venham. E portanto, agora que o espetáculo estreou, nós agora podemos, não é, fazer um vídeo e convencer mais pessoas, portanto, a comprarem este espetáculo, para que o espetáculo consiga chegar a todas as comunidades e a todas as cidades e a todos os locais. É isso que nós vamos agora trabalhar, agora que o espetáculo estreou. E portanto, o Brasil era maravilhoso e com uma curiosidade maravilhosa de perceber como é que o espetáculo poderia funcionar no Brasil. Sim. Mas pela vossa reação, portanto, eu imagino que sim. Que,
sim,
que vai.
Sim, com certeza. Com certeza.
É isso. Eu já fui ao Brasil fazer o espetáculo, pá, e foi incrível, 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 incrível.
Muito bom.
Não, e tem tudo a ver, eu acho que vai ter uma audiência, com certeza.
Sim, é, eu acho que todos nós estamos, todos nós nos debatemos com estas questões, não é? Que o espetáculo promove, não é? Portanto, estes círculos, não é? De fazer parte, não fazer parte, de como é que nós nos incluímos, nos excluímos, como é que nós convivemos com a diferença, como é que nós aceitamos a diferença. Sim. Como é que nós vemos valor numa coisa que nós não damos valor, não é? Como é que nós conseguimos valorizar? E o espetáculo, de alguma forma, procura isso, não é? Portanto, este cientista tenta analisar o Guilty Pleasure, tenta analisar a Mariah Carey, mas depois, de alguma forma, ele não é bem sucedido, não é? Portanto, ele falha nisso, porque quando a emoção que faz parte de nós, não é, determina as escolhas que nós fazemos na vida, não é, e que nos alimenta, a emoção... Não há ciência que consiga justificá-la, não é? Portanto, a emoção é emoção. E pronto, e por isso é que o espetáculo termina da forma como termina, e espero que vocês vejam, quem ainda não viu.
O espetáculo tem uma coisa Pixar, filme da Pixar, porque são várias camadas ali, várias camadas. É. E eu acho que você sai e você fica ali digerindo durante um tempo, sabe? Sim. E sempre que você conversa com alguém sobre aquilo, a pessoa pode ter uma visão que ela prestou atenção numa coisa completamente diferente de você, sabe?
Agora, uma última questão, que foi uma coisa que intrigou a gente quando a gente estava assistindo.
Mas eu acho que a gente já sabe a resposta disso, né?
Eu acho que sim, mas vou perguntar na mesma.
É isso, vamos confirmar.
Na maior parte do espetáculo, você se apresenta como nós, na primeira pessoa do plural.
Então, isso tem sido assim uma dúvida muito engraçada, não é? Porque muitas pessoas nos devolvem esta dúvida, não é? Portanto, ou há uma estranheza qualquer que se cria e depois, quando o espetáculo termina, parece que fica a ecoar esta perspectiva.
Sim.
Aquilo que nos fez escolher o nós, não é? Como sujeito, não é? Este sujeito coletivo. Foi uma proposta da Raquel S., não é? Da autora do texto, com quem eu fiz a investigação, não é? E que tivemos a construir todo o texto. Foi uma proposta dela, porque sendo isto um espetáculo em que tu tens um investigador a apresentar a sua investigação, na academia existe muito esta perspectiva do coletivo sempre, do nós investigarmos, nós fazemos parte deste laboratório, nós fazemos parte desta equipa, nós. Portanto, nunca existe a individualidade. Tu fazes sempre parte de um coletivo e estás a responder perante esse coletivo. E parece-nos muito justo para aquilo que para o percurso que o espetáculo se propõe fazer, não é? Portanto, que é começar no coletivo, no nós, não é? No nós todos, e depois termina no eu, não é? Eu, a minha história, sim, a minha perspectiva, a minha vivência. Então, a nossa perspectiva foi esta, mas a verdade é que há muitas possibilidades das pessoas se relacionarem com este nós, porque pode ser nós seres humanos, não é? Nós que estamos vivos, nós que estamos de pé, nós que nos estamos a ouvir nesta sala, nós, todos nós queremos saber como é que funciona o mundo, todos nós queremos desmontar mecanismos para perceber como funcionam, ou então nós, sei lá, nós homens, nós portugueses, nós homossexuais, nós, sei lá, depois no final do espetáculo, eventualmente nós inadaptados, nós misfits, nós que estamos do lado de fora, nós que estamos nas margens, sei lá, acho que existe muita possibilidade de interpretação, mas assim numa perspectiva objetiva, o nosso nós no início do espetáculo é o nós académico. Portanto, o nós da investigação científica.
Sim, e até no final, quando você encena como se fosse, você fosse um grande elenco recebendo os aplausos ali três vezes no palco, assim, sabe? Sai e volta como se fosse um outro personagem chegando, depois um outro personagem chegando, depois o personagem principal no final chegando ali, recebendo os aplausos mais fortes, assim, sabe?
Ah, isso é engraçado. Amanhã, quando estiver a agradecer, vou pensar que estou a representar vários atores, não é? várias partes da equipa ali a agradecer. Não, eu vou ficando cada vez mais descontraído à medida que vou entrando e agradecendo. Portanto, se calhar é isso, essa diferença na energia pode ser dessa descontração.
Sim, muito bom. Então vamos agora para o nosso próximo e último bloco, que é o I Don't Know Her. E nesse bloco nós vamos agora falar sobre que artistas nós queremos recomendar para os nossos ouvintes. Quem que vocês, de repente, não conhecem muito bem ou não conhecem de todo e deveriam dar uma chance e conhecer, ouvir ou ler também, pode ser um autor, enfim.
Já que a gente está falando de comunicação científica ou dar a conhecer a ciência e tal, eu vou falar de um autor italiano que ele se chama Stefano Mancuso, se eu não estou enganado. Ele é um botânico italiano e ele dá aula na Universidade de Florença. E o livro dele é sobre... o estudo dele é sobre plantas, né? Já que é. E o texto dele é super acessível e ele ensina coisas sobre plantas assim, tipo, que são surpreendentes, e eu amo plantas, eu adoro plantas. Aqui em casa a gente vive num T1 que é quase um orquidário, a gente dorme em cima de orquídea. E os livros, o material de estudo do Stefano Mancuso é muito interessante, porque ele mostra como nós, seres humanos, temos uma visão do reino animal. E a gente se organiza a partir de premissas do reino animal, e ele traz uma visão de como as plantas se organizam e como as plantas funcionam e o que a gente poderia aprender dos exemplos das plantas que iam beneficiar a gente. E é sempre de uma linguagem muito, muito acessível e é muito interessante. Stefano Mancuso, o nome dele.
Eu vou deixar aqui uma recomendação também, que é uma coisa que a gente está falando aqui sobre guilty pleasure, e eu lembro que na minha adolescência uma coisa que me envergonhava muito era conseguir dizer que eu gostava de alguns cantores que eram aqueles cantores para meninas adolescentes. E tem um cantor especialmente italiano que eu
gente, gostava. É só italiano.
É só italiano. Luciano Ferro.
Então, claro, sem dúvida nenhuma. subscrevo essa paixão adolescente. Incrível. Isso foi
documentário que você.
E aí eu ia falar justamente sobre isso, porque na Amazon ele tem agora um documentário chamado Ferro, e ele conta muito sobre o coming out dele, como que ele saiu do armário, como que foi difícil numa indústria muito conservadora italiana. Eu recomendo do Tiziano Ferro.
E agora sou eu.
Sim, e você conseguiu chegar a uma conclusão?
Consegui. Portanto, quem faz parte da nossa equipa, não é, do espetáculo do Mariah Carey, é o Filipe Melo, que fez uma espécie de assessoria musical, que nos foi ajudando numa perspectiva musical, como é que nós podíamos comunicar da melhor forma este espetáculo. E o Filipe Melo é, sim, um artista incrível, maravilhoso. Ele não só é músico, como é realizador de cinema, é autor de bandas desenhadas. É assim, uma pessoa adorável. Pronto, faço assim publicamente aqui esta minha declaração de amor ao Filipe Melo, que é mesmo assim uma pessoa incrível. E ele tem uma banda desenhada que se chama Balada para Sofia, que eu tive a possibilidade de ler agora há pouco tempo. E fica aqui o meu conselho, não é? E o meu convite para que as pessoas conheçam a obra do Filipe Melo. E esta Balada para Sofia, que foi em parceria com o Juan Cavia, E é linda de morrer, a história é linda, as ilustrações são lindas. E pronto, fica assim uma banda desenhada como sugestão neste universo entre o pop e a cultura de massas e a cultura erudita. Pronto, fica ali assim, entre uma coisa e outra.
Muito bom, muito bom. Deixa eu falar um negócio que eu lembrei agora. A forma que vocês explicaram as oitavas da Maraia é a coisa mais espetacular do mundo.
Eu achei incrível também.
É um infográfico live.
É um infográfico vivo, exato.
Nós experimentámos tantas formas de mostrar isso, enfim.
Porque o Leandro me explicava, mas assim, na minha cabeça é muito abstrato, né? Tipo,
há coisas que são muito abstratas e muito difícil de explicar.
Exato. E aí quando vocês mostram ali e ainda tem toda a descriçãozinha, a legenda, ok, agora faz todo o sentido do mundo.
É muito didático o espetáculo. E eu acho que as pessoas querem sempre muito conhecer, não é mais? Portanto, desde que a formação seja passada de forma divertida, não é? E apelativa, eu acho que todos nós queremos saber como é que funciona, não é? Como é que funciona aquilo, como é que funciona aquilo.
Muito obrigado mais uma vez.
Leandro, obrigado. João, obrigado.
Obrigado eu.
Incrível. Obrigado, bom trabalho. Obrigado por vocês me receberem na vossa casa, no vosso T1, rodeado de orquídeas e de flores.
Sim, uma aqui me encarando agora.
Eu espero que nenhuma delas, entretanto, tenha murchado.
Não.
A presença aqui. Pronto, e agradecer.
O frio quase matou uma, mas foi o frio que a gente deixou do lado de fora, já botou para dentro.
Não, e o tempo que está agora tem sido muito horrível para as plantas.
Sim.
Porque elas devem estar muito aflitas a tentar perceber o que é que se passa.
O que é que se passa?
Exato.
Que não há chuva e não há umidade.
Exato. Que verão é esse em fevereiro?
Incrível, incrível, incrível. Incrível. Ela vai lançar alguma coisa?
Ela está dizendo que está gravando coisas. E já gravou com a Brandy, já gravou com a Tammy Braxton, com o Max.
Uau.
Então, tipo, vou vir sair com duetos.
Uau, incrível.
É o Butterfly Room. Então vamos ver como vai ser.
E chama-se mesmo Butterfly Room?
É, que eu acho que é uma alusão àquele cômodo que ela tem de coisas dos fãs. Eu acho que a ideia é ela fazer uma coisa mais intimista e tal.
Ok, espero que sim. Portanto, eu estou sempre super curioso em perceber o que é que ela faz. Portanto, eu compro. Eu ainda nem ouvi, mas já comprei. E depois nós voltamos a encontrar para falar
sobre isso. Sim.
Nós compramos, isso está garantido.
Pode ser se você está na aula onde ela fez o playback, onde ela.
Ai,
boa noite.
Leandro, obrigado. Boa João, noite. Obrigado.
Até a próxima.
Tchau.
Tchau.